Boletim Rádio ONU.
O Programa Mundial de Alimentos, PMA, informou que está dando apoio logístico ao governo do Japão na entrega de suprimentos para mais de 350 mil desabrigados pelo terremoto no país. A diretora executiva da agência, Josette Sheeran, disse que o Japão é um dos países mais generosos em termos de assistência humanitária e sempre demonstrou solidariedade quando outras nações precisaram. Sheeran afirmou ainda que a operação logística do PMA é uma resposta direta aos pedidos de ajuda do governo japonês. Nessa terça-feira, as autoridades japonesas começaram a medir a radioatividade marítima próxima à usina nuclear de Fukushima Daiichi. O monitoramento vai ser realizado até esta quarta-feira pela Agência Japonesa para Ciência e Tecnologia do Mar e da Terra. 8 amostras vão ser coletadas de 8 diferentes locais para análise. Os resultados vão ser divulgados na quinta-feira. O governo japonês informou que mais de 9 mil pessoas morreram no terremoto e no tsunami do último dia 11. Cerca de 12.600 continuam desaparecidas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul realizam um seminário sobre a situação de refugiados no Brasil. O evento em Porto Alegre conta com a presença do governador Tarso Genro, do ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e do representante do Acnur no Brasil, Andrés Ramírez. O primeiro seminário de proteção e integração de refugiados vai discutir a situação de 4.500 pessoas abrigadas no país. De acordo com dados do Acnur, mais de 6 em cada 10 refugiados são africanos. Muitos deixam seu país de origem por causa da perseguição de natureza religiosa, étnica ou política. Guerras e conflitos são outras causas para o abandono da terra natal. O porta-voz do Acnur, Luiz Fernando Godinho, diz que os refugiados enfrentam dificuldades para arranjar emprego e para obter serviços sociais. Segundo ele, a falta de informação é uma das maiores barreiras para a adaptação no país acolhedor. O Rio Grande do Sul abriga atualmente 165 refugiados, a maioria palestinos e colombianos. A Missão das Nações Unidas no Haiti, MINUSTAH, informou que o segundo turno das eleições presidenciais do país ocorreu em melhores condições que a primeira parte da votação em novembro passado. Apesar de a MINUSTAH ter reforçado a segurança, esperando atos de violência, o comparecimento às urnas foi tranquilo, como contou à Rádio ONU de Porto Príncipe o tenente-coronel do Batalhão Brasileiro da Missão, Maurício Cruz.
Grupos que tentavam intimidar, né, os eleitores, alguns grupos deram tiros para o ar, mas logo que as tropas da MINUSTAH chegaram, eles se evadiram do local. Então, houve algumas tentativas, né, em poucas cidades, mas isso, nossas tropas, né, rapidamente responderam a esse tipo de ameaça e conseguiram fazer com que a eleição transcorresse depois, normalmente, em um clima de tranquilidade para os eleitores.
Disputaram esse segundo turno a ex-senador e ex-primeira-dama do país, Mirlanda Manigá, e o cantor Michel Martelly. Os dois pertencem a partidos de oposição ao governo do presidente haitiano, René Préval. Na votação desse domingo, foram escolhidos também os novos deputados e senadores haitianos. O resultado preliminar está marcado para 31 de março e o final para 16 de abril. Segundo a MINUSTAH, o comparecimento às urnas teria sido maior que no primeiro turno. Uma parceria da agência da ONU PNUD possibilitou assistência aos eleitores por telefone celular. Cerca de 200 mil pessoas tiraram suas dúvidas sobre como votar através de um call center. Segundo o PNUD, mais de 75% dos haitianos possuem celular. Em nota antes da votação, o secretário-geral Ban Ki-moon afirmou que o pleito era uma oportunidade histórica para que o país formasse o seu próprio futuro. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grady.
Notícias Internacionais. Rádio Senado, em parceria com a Rádio ONU.